A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com, hoje temos aqui, além de uma convidada muito especial, que vocês já vão saber quem é daqui a pouquinho, também dois camaradas aqui do combate que estão sempre com a gente trocando uma ideia. Primeiro, Gleidson Venga, produtor do esporte da Globo e também do combate. Tudo beleza, doutor?
Tudo ótimo, Russo. Prazer estar aqui com você, com o André, com essa nossa convidada aí. Pô, tem muita história aí para falar com ela.
Muita história para falar com ela. O Gleidson já adiantou aí, o narrador André Azevedo do esporte da Globo, voz do MMA do combate também. Tudo bom, doutor?
Beleza, Rússio. Beleza, Gleidson. Galera boa de luta que tá com a gente aqui no Mundo da Luta. Vambora que hoje a resenha é boa.
Vambora que a resenha hoje é boa com ninguém menos do que a estreante Yasmin Lucindo do UFC. Teve a sua estreia agora no último sábado. Infelizmente, não foi com vitória, mas foi um grande aprendizado, né, Yasmin? Bem-vinda aqui ao podcast. Fala pra gente como é que foi essa tua experiência, contato com o octógono ali logo de cara.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Véi, foi uma sensação assim que eu não sei explicar, e principalmente lutar na casa da adversária. Foi, pra mim, foi um grande desafio. Além de estrear, ver aquele público, assim, e ver que o público todinho era pra minha adversária. Foi uma sensação inexplicável, assim.
Como é que você sentiu, assim, o que passou pela tua cabeça naquele caminho? A passarela, não, o caminho até o octógono, chegar, então vê lá de longe o octógono, vai andando, você chega, vê o octógono ali. O que passa na cabeça de um estreante, alguém que não esteve ali ainda? Como é que foi na tua cabeça isso?
Na verdade, começou tudo antes da entrada, na verdade. Eu já tentei montar o meu psicológico. Eu tentei já montar tudo na minha cabeça, já me imaginar e sempre manter o foco, entendeu? E quando eu entrei ali, a minha entrada, eu fiquei, meu Deus, eu só vou curtir esse momento, eu vou curtir o momento, mas o foco é ela, o foco é o octógono, o foco é a minha adversária. Vai ter público, mas eu não vou me emocionar com o público, eu vou seguir a minha entrada, curtir a minha música e curtir aquele momento. E foi isso que eu fiz. Tentei manter a calma e curtir o momento da entrada, tudo direitinho. E começou, e eu vi que eu não fiquei tão abalada com aquilo. Então vai ser tranquilo, a entrada já mostrou tudo que eu iria fazer na luta.
Vai lá, Glitz. Ô Yasmin, você já tem bastante experiência no MMA, né, cara? O que você viu ali no UFC era mais ou menos o que você esperava, o que você já tinha visto pela televisão, o que você já ouviu de outros lutadores e tudo mais. Eu digo assim, toda semana da luta, né? Porque é bem diferente de um evento nacional, por exemplo, né? Você chega no UFC, tem entrevista, tem questão da pesagem, tem todo o apoio ali do staff do evento. Foi muito diferente para você O que você pode falar desses dias aí que antecederam a luta?
A gente sempre imagina, né? Mas foi bem mais do que eu imaginei nos bastidores. Tipo, muita coisa. E eu fiquei, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas a estrutura, nem tem comparação. O que realmente foi a semana antes da luta. Eu ficava olhando, meu Deus, como atleta, quando a gente chega no UFC, a gente vê que realmente a gente está sendo valorizado, está sendo bem tratado. E isso me impressionou bastante, que eu fui muito bem tratada, muito bem tratada. Na verdade, eu fui tratada como atleta, né?
Sim.
E a gente não é tratado assim. Quando a gente muda, a gente fica, caramba, eu nunca fui tratada assim. Isso é muito massa. Foi além do que eu esperava.
Yasmin, e você já reviu sua luta? Você acha que venceu? O que você achou?
Eu não vi ainda. Não sentei para ver ainda o vídeo, a luta direitinho. Mas muita gente tá falando, né, que eu ganhei e tal. Mas na hora ali, eu senti que realmente o primeiro e o terceiro round eu ganhei. Até mesmo que eu me impus mais. Eu achei que eu ganhei ali, né? Eu questionei, na verdade, o resultado, que foi unânime. Eu disse, unânime, velho, pra ela. Uhum. Mas eu vou ver, vou estudar direitinho pra ver, pra tirar minhas conclusões.
Você falou da diferença que é ser tratada como atleta. Explica pra gente um pouco melhor, assim, o que te chamou mais atenção nesse aspecto de ser tratada como atleta no UFC? O que você teve aí que você não teve nunca e nem esperava ter?
A recepção, num evento grande, eu tive uma recepção. Velho, minha dieta foi toda, quando eu cheguei aqui, já foi toda elaborada, já deram minha comida, deram minha tudo. A água perguntava o que eu precisava, se eu precisava de massagem, se eu precisava tudo, toda uma assistência que um atleta mesmo precisa ter. Eu tive, entendeu? E essa foi a diferença, eu nunca tive isso. Cara, o corte de peso é você e seu treinador. Você
nunca é fácil, mas foi mais tranquilo, né?
Oi?
O corte de peso nunca é fácil, mas aí foi mais tranquilo.
Foi mais tranquilo, que a gente teve mais assistência, a gente teve mais material para trabalhar, a gente teve sauna, a gente teve a sauna que eles mesmos deram, aquela sauna
portátil, né?
Que é de portátil, a gente teve tudo. Eles deram sauna, um sal para colocar na banheira, deram tudo, tudo, tudo mesmo. E fora a dieta antes, tudo, alimentação, toda uma assistência, médico. Antes mesmo de eu me pesar, eu tive assistência para ver se eu estava bem. Um dia antes, na quinta-feira, eu fui fazer um exame para ver se eu estava bem, se eu estava cortando peso bem. Olhou meu coração, olhou tudo, velho. Pressão, tudo.
Dá vontade de morar aí, né? No PI, né, Yami?
Ah, demais, velho. Tem comida de graça.
Quanto quiser, né? Tá valendo.
É, velho, aqui é muito massa. Aqui é muito massa mesmo. É outro nível, na verdade, é outro nível.
Ô Yasmin, baseado nessa primeira experiência que você teve no evento, e depois da sua luta, você já bateu um papo aí com a sua equipe sobre o que fazer para as próximas? Por exemplo, chegar mais cedo aí para o PI para fazer o finalzinho do camp aí? Alguma mudança que vocês já pensaram aí para as próximas lutas?
Sim, a gente tá, a gente já estava esquematizando isso de ficar aqui essa semana no PI já para isso mesmo, para a gente ajeitar minha dieta, minha preparação física, que aqui a galera é bem mais experiente, né? A galera já dá com atleta de alto nível, já, e a gente aproveitou isso. Eu estou aqui fazendo isso, estou sendo acompanhada por nutricionista, preparador físico, tudo. Já para mim, com tudo feito para o Brasil. Essa semana a gente está aqui só para isso mesmo. Para elaborar e para mim ir na próxima luta ainda mais forte, né? Principalmente que eu tô descendo, eu desci de categoria, que eu estava na categoria acima, que era 57 quilos.
Uhum. Yasmin, fala para gente como é que foi conhecer a Leoa, Amanda Nunes.
Gente! Foi resenha. Eu sou muito tímida, então eu fiquei meio assim, vergonha de falar com ela. Eu falo, achei que você não gostava de mim e tal, sendo que eu sou fã dela, velho. A gente resenhou muito, muito. Pra mim foi uma realização do meu sonho. Minha ídola é uma pessoa que eu admiro muito, e agora que eu vou admirar mais ainda, saber que ela é uma pessoa também normal, né, gente, do povo. Isso foi muito massa, velho.
E Dana White, conta pra gente aí como é que foi o papo com o patrão.
Eita, todo mundo é curioso, velho. Foi um rumo de mensagem saber o que o Dana White falou pra mim.
Ele tava empolgado, apareceu empolgadão lá. Conta pra gente.
Foi, ele falou que gostou demais da luta. Ele falou que a gente surpreendeu ele, na verdade. Porque a gente... estreante, né? A nossa luta foi como se fosse uma luta estreante. A gente foi no card principal. Já rolou várias polêmica por conta disso, né? É. Que duas estreantes no card principal, que é que a gente mostrou que a gente merecia estar ali. E quando eu desci, ele falou isso, que gostou da luta, que logo em breve eu estaria de volta, que a vitória não veio, mas eu posso me considerar vitoriosa, que eu fiz uma bela luta. Foi muito massa, velho. Ele elogiou muito, muito, muito mesmo.
Só faltou aquele bonuzinho no fim, né?
É, quase, viu? Foi na trave.
Ô Yasmin, você teve, né, esse destaque que você falou agora de lutar já no card principal, mas aqui no Brasil também você teve um destaque também na sua matéria que passou no Esporte Espetacular, né? Como é que foi aquela ocasião ali, a repercussão que teve de contar um pouco da sua história aí para milhões de pessoas?
Foi, na verdade, aquela matéria a gente fez no começo do ano, ela demorou, foi tudo no tempo certo, na verdade, e eu já contava com a repercussão já, mas eu não contava com o contrato do UFC, né? E 2 dias depois eu já vi o contrato. Então, pra mim foi muito massa, velho. Quando eu olhei assim minha história, eles vieram bem demais, bem, bem, bem. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aquela entrevista ali foi realmente acontecer, contou o que passou na minha vida mesmo. Foi bem real.
Yasmin, você é de que cidade mesmo?
Eu sou do Ceará.
Ceará. Qual cidade?
Sou de Fortaleza. Fortaleza, na comunidade de Fortaleza, que é Genibaú.
Certo. E lá você deve ser já um pouco conhecida. Depois desse boom do Esporte Espetacular, da sua estreia no UFC, você foi entregar quentinha lá, as quentinhas da sua mãe lá, o pessoal vai começar a pedir foto contigo, querer autógrafo, né? Como é que é isso? Como é que vai ser isso aí, hein?
Ah, vai ser a mesma coisa, cara. Eu gosto, é uma parada que eu gosto. Eu gosto de ficar com a galera, eu entregava quentinha, eu gostava de entregar quentinha, ajudar minha mãe, pra mim, eu tava ajudando ela. E hoje também vai ser diferente. A diferença é que agora eu ganhei um nome, né? Consegui o que eu tanto queria, que era mostrar a história da minha mãe, a minha história. E não mudou nada, velho. A gente, se for precisar pra me entregar quentinha lá, eu vou entregar de boaça. E vou entregar, que é massa.
É isso. Quem vê a Yasmin, tem 20 anos, né, Yasmin? Garota ainda, isso. Já com 18 lutas. Assim, com esse sorrisão no rosto aí. Não imagina que a Yasmin passou muita dificuldade, né? Quem viu a matéria no Esporte Espetacular sabe, mas pra quem não tenha visto, a Yasmin teve muita dificuldade, passou por, né, violência doméstica, enfim, teve que defender a mãe dela, ralou pra caramba. Enfim, muita coisa difícil, né, Yasmin? Que conselho você pode dar para as pessoas que tenham vivenciado isso? E até para que filhos que tenham, de repente, testemunhado algum episódio desse? O que você pode falar para eles, como você testemunhou, né? O que você pode falar para esse pessoal com base na sua experiência de vida? Que agora você está muito bem, né? Quer dizer, agora você conseguiu vencer, né?
É um conselho, criem voz, falem mesmo. Porque eu falei essa história já tempos depois. A gente sente vergonha do que aconteceu na vida, mas criem voz, falem, lutem mesmo, vão atrás, e principalmente as mulheres que sofrem por isso, têm vergonha, não sintam vergonha, vão, denunciem, vão atrás, falem para as pessoas que vocês confiam, o que vocês estão passando, porque primeiro, antes da agressão, vem o psicológico, né? E o psicológico, a gente fica bastante abalado. Mas passem por cima disso e desabafem, velho. Desabafem, criem voz, falem mesmo.
É assim que começa a reagir, né, Yasmin?
Isso. A gente começa... Às vezes a gente fica com vergonha e acha que a gente não vai ser... A gente não vai ganhar crédito, que a gente vai sair como mentirosos ou querer se vitimizar. Uhum. Mas, na verdade, não é... A gente realmente é vítima, né?
Claro.
Então, só que na cabeça da gente cria isso, que as pessoas vão achar isso, mas realmente a gente tem que se expressar.
Tem que falar, né? Tem que falar.
Isso, tem que falar.
É isso.
Impressionante, né, Russo? Passou por essa dificuldade, pô, aí já Esporte Espetacular, UFC, né, cara? Foi uma ascensão bem bacana aí pra Yasmin. Ô Yasmin, eu queria que você falasse um pouco da tua equipe, assim, com quem você treina, tua origem na luta, você começou em qual luta, com qual professor, pra gente conhecer um pouquinho da tua história dentro da luta.
Pronto, eu comecei, na verdade, com o meu professor no Ceará, que é o Marcos Maju. Ele já lutou TUF, já, aí eu comecei com ele. E eu comecei no Muay Thai. Comecei no Muay Thai, eu comecei para me defender, na verdade, como foi contado na matéria. Eu comecei para me defender, depois eu dei vontade de lutar, eu disse, então vamos lutar. Aí comecei a lutar, fiz 4 ou 5 lutas de kickbox. Aí, vamos lutar MMA? Vamos. Fui lutar MMA, lutei MMA com a menina, que eu acho que ela tinha 33 anos, que é a Aline Kiri, mais ou menos isso. E eu era criança, na verdade, eu era criança. E depois de um tempo, eu vim pra cá, depois de um tempo, eu comecei a lutar MMA, pá, conheci o Velame, Nato Velame, que é o que tá comigo agora também. E a gente é a Fight House. Já faz uns 2 anos, mais ou menos. 3. Mais ou menos 2 anos. A primeira vez que a gente se viu, na verdade, faz uns 3 anos. Mas a história é bem interessante. Eu conheci Velame quando eu lutei com o atleta dele. E que é amiga minha, uma grande amiga minha. Agora a gente mora junta. E ele me chamou para treinar na Bahia. Aí eu fui treinar, fazer o camp de Virna, da Gengiroba. E fiquei treinando lá. Depois voltei para o Ceará. Depois de um tempo, 2 meses depois, eu voltei para a Bahia de novo e morei. Comecei a morar e a gente começou a construir. Falou, a gente agora vai fazer seu cartel, vamos atrás de luta. Daqui em 2 anos a gente vai entrar no evento grande. E estamos agora no UFC.
Entendeu?
Foi muito trabalho, mas a gente conseguiu.
Hoje você mora em Salvador?
Eu moro em Feira de Santana.
Ah, Feira de Santana. Bahia. Perfeito.
Embalando nisso, o Yasmin, você acabou de lutar, né? Lutou agora. A gente tem um UFC no Rio de Janeiro, no Brasil. Próximo UFC será em janeiro. Você tem alguma pista? Gostaria de lutar no Rio? Ou você pretende lutar ainda esse ano de 2022 em algum lugar do mundo?
Rapaz, eu tô na pista. Eu quero lutar. Quero entrar logo, sentir aquela sensação novamente. Se vir o UFC Rio, vou ficar muito feliz, assim, porque lutar em casa. Mas eu quero lutar antes. Creio eu que vou estar bem preparada para lutar antes. E se vir lutar antes, eu tô aí para lutar, velho. Quero mostrar o meu trabalho. E tô só me recuperando daqui dos pontos. Mas já tá 100%, quase 100%. Vou voltar a treinar. E vamos nessa. Eu quero logo, logo mostrar meu trabalho de novo.
Ganhar um dinheirinho também, né? Que não é nada mal, né?
Agora tem dinheiro e eu amo fazer isso, né? Além do dinheiro, é gostar de entrar lá dentro. Eu gosto, é uma parada que eu gosto de sentir. E aí, com dinheiro, aí que eu vou gostar mais ainda. Já tô aqui, tenho quase 20 lutas já.
Aí. Tá na hora de começar a entrar uma verdinha no bolso aí também, né? Agora, você tem alguém que você queira? Porque assim, normalmente quando a gente conversa com lutador ou lutadora. A gente fala assim, quer lutar com alguém? Ah, não, quem o UFC entregar tá bom, tá valendo. Mas no fundinho, todo lutador tem aquele nomezinho que ele bota atrás, até pra falar na entrevista lá, quando ganha. Quem você quer lutar? Tem alguém que você olha e fala, o seu treinador tenha falado com você, pô, essa próxima aqui, pra próxima luta, essa aqui, esse nome aqui é bom. Diz aí.
Na verdade, não. Eu nunca escolhi atleta, eu nunca escolhi, tipo assim, eu nunca tive assim, eu vou lutar com aquela menina, eu quero. Não. Eu sempre fui assim, se vim, bora, eu vou, tô nessa, tô dentro, vamos. Eu nunca escolhi atleta e não vai ser agora que eu vou escolher.
Não é escolher, não. É pensar assim, falar, pô, eu acho que essa atleta aqui pode ser uma boa pra mim, tem um estilo que casa, essa luta aqui é boa pra mim. Não é escolher adversário, não é isso, mas assim, tem um nome que você pensa. Tem não?
Não, o que vier, eu sou muito assim, o que vier vai casar o jogo. Se não casar, eu vou treinar pra
dar certo
e casar com luta. Então, eu não tenho. Realmente, eu não tenho. O que vier aí, eu vou cair pra dentro.
Entendi.
E eu tô muito determinada. Eu quero chegar, respeitar o processo, mas eu quero chegar primeiro no ranking, quero fazer o meu nome. Então, o que vier, eu vou dar o meu melhor e vou sair com a vitória.
Aí, quem sabe, estamos falando aqui com a futura Leoa, né? A Leoa original tá lá, já no, na carreira, já, né? Na parte final da carreira, tá ali já com a vida estabelecida, vários cinturões. Quem sabe a gente não tá falando aqui com a próxima Leoa brasileira.
Yasmin, não é nada mal, né? Você pode ser nosso ídolo,
nossa,
então.
Nossa. Esse sempre foi seu ídolo mesmo, Amanda, Yasmin?
Sim.
Tem algum foi. Outro?
Tem um também, Virna Gengiroba.
Que é lá de pertinho, ela é de Serrinha, né?
É isso, a gente treina junta.
Isso, já tive lá.
É, Carcará.
Carcará.
Virna danada, rapaz.
Demais, Ave Maria.
Querida, muito obrigado pela sua presença aqui, valeu pela entrevista, parabéns pela tua performance. Não ganhou, mas não interessa. Foi bem, fez uma grande luta, foi elogiada pelo patrão, que é muito importante, botou o nomezinho lá na cabeça do careca. E agora é só esperar a próxima luta, ver o que acontece aí. Tá bom?
Prontinho. Obrigada a vocês pela oportunidade, tá? Obrigada mesmo, amei falar com vocês. E é isso, até a próxima, né? É, a gente vai ter muitas vezes pra falar aí.
E aproveita essa Disneylândia da luta aí.
Ave Maria, tô nem uma criança no parque aqui.
Obrigado, querida.
Tchau,
valeu.
Tchau, gente. Obrigada.
Tchau, até a próxima. Bom, falamos aqui com a Yasmin Lucindo, que fez a estreia dela no UFC, e agora vamos passar para o outro lado, né? Falamos com o estreante, agora vamos falar com um multicampeão mundial de jiu-jitsu e que luta hoje no One, luta MMA no One Championship, Marcos Buchecha. Tudo bom, doutor? Como é que você tá?
Tranquilo, tudo certo.
Boa. Buchecha, você tá com luta marcada agora contra o Grishenko, eu esqueci o primeiro nome dele, mas eu vou lembrar aqui. Luta Kirill. Marcada agora, Kirill Grishenko, isso. O que você espera dessa luta? Como é que a gente pode, o que a gente pode esperar desse combate teu contra ele?
Ah, vai ser a primeira vez que eu vou lutar contra um grappler, né? Um wrestler, então... presumo que ele está treinando bastante para não ser derrubado e para manter a luta em pé, mas claro que meu objetivo é sempre usar o jiu-jitsu, mas se eu não conseguir derrubar, eu também estou preparado para lutar uns 15 minutos em pé se eu precisar, e então é isso, mas claro, se puder usar o jiu-jitsu, eu consigo fazer as coisas ficarem melhores para mim, né?
Buchecha, pô, prazer falar contigo aí mais uma vez. Tá falando aí dessa questão de ser um wrestler, né, cara? Como é que tá pra você se preparar pra uma luta de MMA com a possibilidade de ter que fazer uma guarda, receber socos ali por cima e tal? Muda muito pra você em comparação àquela bagagem que você já tinha do jiu-jitsu e do grappling e tudo mais? Muda bastante por ser no MMA, ter que fazer uma guarda e tudo?
Ah, mudou, né? Mas eu já tenho, pô, 2 anos aí treinando forte, pô, treinando com os caras top nível aí do MMA aqui na América Top Team, então eu tô já acostumado, né, a ficar ali por cima, a ficar por baixo, então não me assusta mais tanto quanto eu assustava no começo, já consegui adaptar bastante o meu jiu-jitsu pro MMA, e tô bem confortável, né? Confortável por cima, confortável por baixo, na grade, no strike. Então eu tô me sentindo cada vez mais um lutador completo, né? De MMA.
Fala, monstro, beleza, cara? Prazerzaço falar contigo.
Tá? Tranquilo,
um prazer.
Aí.
Tranquilo, beleza? Cara, é o seguinte, eu quero pegar esse gancho aí, cara. Inclusive, você foi tema até de resenha lá na academia, depois do treino, a gente ficou conversando, depois da última luta que você venceu. Do quão você tá à vontade, cara, em pé. Assusta um pouco a gente ver um cara do jiu-jitsu com uma tranquilidade, assim, para se aproximar, bater e tudo. Buchecha, apesar dessa tranquilidade, fala pra gente, talvez, qual foi a parte mais difícil de todo esse treinamento, esse tempo e até agora, né, Miguel? O que foi mais punk para você para se adaptar nesse novo esporte?
Então, foi, eu acho que muita gente falou do soco, né, que lutador de jiu-jitsu não, não gosto de levar soco, acho que nenhum lutador gosta, né? Mas eu acho que o que mais que eu senti mesmo foi a transição, né? O mix ali de tudo, né? Tá fazendo wrestling, né? Conseguiu botar para baixo, tá fazendo jiu-jitsu, daqui a pouco o cara empurra, levanta, tem que trocar de novo. Então, no começo, isso era muito difícil para mim, porque consumia muito do meu gás ali, cansava muito, então, pô, fazia muita força para derrubar, derrubava, o cara levantava, então a frustração era grande, né? Mas, claro, no começo, né? Como eu falei, pô, desde o, acho que 2020 foi quando eu vim para cá, comecei a treinar 100% isso, então hoje em dia não, hoje em dia eu já me sinto bem melhor, né? E como vocês falaram, por cima, por baixo, então agora eu tô me sentindo completo. Pô, hoje foi meu último sparring, fiz 3 rounds praticamente em pé, né, com o Pezão, com o Marcos Rogério, que é um dos caras que mais me ajuda aqui. Então, os coaches têm me botado em situações para sair mesmo da zona de conforto, né? Então, eu tô ficando bem à vontade e, pô, tem muito companheiro de treino aqui bom. Pô, como eu falei, o Pezão, tem o Said, o Marcelão do Bellator, esses dois do Bellator, pô, o Sakai, o Clitson, então tem muito peso pesado aqui que me ajuda muito, né? O Vitão Rezende, o Jairzinho, então, pô, eu tô me sentindo bem, bem, bem à vontade por causa disso, né? Porque eu treino com tanto cara bom, com tanto cara duro, todos os dias, não é que eu venho fazer um camp, né? Eu tô morando aqui, então isso tem me ajudado bastante.
Você vai pegar agora na última luta, né, você lutou com um atleta invicto, agora você vai pegar um cara que tem um cartel de 5-1, né? Você acha que já está pronto para voos mais altos no ambos, Checha? Ou você acha que... Eu não acredito que esteja te jogando na fogueira, mas já está... Você está sentindo cada vez mais pronto para voos mais altos, para ser, de repente, uma das caras do evento, que é um dos maiores eventos do mundo. Para quem não conhece, o One é um monstro na Ásia, né? Tem milhões e milhões e milhões de espectadores em toda a Ásia. Você pega... Só, se for pegar só a China, você tem... Qualquer, sei lá, festa de família na China tem 100 mil. Então, assim, você pega um público gigantesco. Você está se sentindo cada vez mais preparado para ser, daqui a pouco, se não agora, uma das caras do evento, cara?
Ah, eu vivo um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez. Tô treinando, tô evoluindo, tô melhorando a cada dia. E não é algo que passa na minha cabeça, assim, né? Como ser a cara do evento ou coisa assim. Eu só quero lutar, só quero melhorar. E, com certeza, eu acho que esses voos mais altos, como você falou, vão vir naturalmente, né? Então, eu tenho que fazer o que eu sei, que é ir lá, lutar, conseguir bons resultados, conseguir ficar mais à vontade cada vez mais me sentindo ali à vontade dentro do cage, e eu acho que o resto vai acontecer naturalmente, né? Mas eu tô me sentindo muito bem na organização também. Vai ser a minha quarta luta, né? Então é a quarta dele também, né? Do meu adversário. Uhum. Então, apesar dele ser um cara aí que já lutou pelo cinturão, eu vejo que a gente tem uma experiência parecida, né? Então, não é eu estar lutando com um cara com 20, 30 lutas, sim, né?
O Buchecha, talvez, né, você não... você está chegando lá nessa questão de ser o grande protagonista do ano, essa cara do ano, como o Russo aqui falou, mas com certeza do jiu-jitsu, pô, a gente não tem nem o que falar, né, cara? Quando você luta, mobiliza toda a comunidade da luta, pô, todo mundo na academia fala da tua luta antes e depois e tal. Como é que tem sido para você essa repercussão ali, principalmente nas redes sociais, né, que é onde você sente mais ali o calor da galera, quando na tua reta final, quando anuncia a luta, depois que você ganha? Como é que tem sido esse apoio de toda a galera da luta para você, principalmente do jiu-jitsu?
Pô, graças a Deus, eu sou um cara que a galera, pô, sempre me deu bastante suporte, né, desde quando eu lutava jiu-jitsu. E claro que muita gente achou que eu... A maioria gostou, né, quando eu falei que ia pro MMA, mas muita gente, recebi muitas críticas falando que eu não tinha que ir, que né, devia continuar lutando jiu-jitsu, mas eu não tinha mais motivação nenhuma para lutar jiu-jitsu, não tinha mais, não fazia mais sentido para mim ir para academia, treinar, para tentar ganhar mais um título mundial. Então, mas acho que depois que a galera viu que não, eu não queria estar lá indo fazer um teste ou indo lá para ver qual é que é, todo mundo viu que eu tava, que eu vesti 100% a camisa, né, que eu queria realmente lutar MMA. Então, pô, foi uma mudança grande, me mudei para um estado, pô, saí da Califórnia, onde eu tava lá 10 anos, então eu realmente vesti a camisa, e acho que da primeira luta já viram que realmente eu tava querendo aquilo, né? Então, depois disso, eu recebi o suporte 100% de todo mundo. Pô, graças a Deus, a galera me manda muita mensagem, pô, desejando aí que eu continue representando, né, o jiu-jitsu no MMA. Todo mundo ainda me vê como jiu-jitsu, né, dentro do cage, e eu acho que isso é muito bom e realmente é o que eu quero, né? Eu não quero me tornar um cara que vou lá e vou esquecer que foi a minha arte a vida inteira. Claro que tem que ser um lutador completo, mas eu nunca vou esquecer que o meu carro-chefe é o jiu-jitsu, que é o meu forte. Por isso que eu treino todos os dias aqui, eu treino luta agarrada, treino no chão, porque eu não quero perder isso, né? A minha maior característica, e espero que isso vire a minha marca registrada, né? Como, claro, no jiu-jitsu, me tornei um campeão por causa do meu jogo ali, agressivo, explosivo, aquele giro. Então eu pretendo colocar as mesmas características no MMA, né? Claro, mas para isso precisa saber o básico de se sentir confortável em todas as outras áreas também, né? Na mão, no chute, por isso que precisa ser completo, né?
Aproveita o embalo então, Buchecha. Faz pra gente aí um top 5 dos atletas que melhor aplicam o jiu-jitsu no MMA. Pode se colocar na lista também, se você quiser.
Não, vamos lá. Acho que o primeiro, pô, é o Demian Maia, né? Eu acho que o Demian foi o número 1 aí que eu sempre gostei muito de assistir. Assim, de surpresa, é difícil falar, mas o Charles do Bronx, né? Que eu, pô, gosto de ver muito que ele ficou muito confiante na mão, mas assim que ele sente que o cara ali balançou, ele já aplica ali bem o jiu-jitsu, né? E consegue muita... Não é à toa que é o maior finalizador, né, da história do UFC. O Durinho também aplica muito bem, né? Com certeza o Rodolfo, quando cai numa posição boa. E agora sim, vou esquecer muito o nome, mas eu acho que não podia ficar fora dessa lista o Minotauro, né? Então, que é o que, pô, me incentivou, pra mim, é o melhor peso pesado da história. Então, acho que esses são os top 5 aí, na minha opinião, né?
Show de bola. Ô Buchecha, tem uma história que eu sempre quis perguntar pra você, porque a gente já ouve, né? Tem muita lenda, né, Gleison, no mundo da luta e de academias e tudo. E tem uma história, a sua chegada, quando você foi levado até a AKA, e aí, a gente tava conversando sobre isso outro dia, né, Gleison? Que o Buchecha, você foi pra AKA, e aí parece que o pessoal, não sei, não vou dizer que tirou uma onda contigo, mas o pessoal tava querendo te provar, não sei o quê, você parece que... Me conta essa história, a tua chegada lá na AKA, depois você voltou e aí escovou todo mundo, teve uma história dessa? Teve, não teve?
Foi que, pô, o Leandrinho, né, que era o técnico de jiu-jitsu lá da galera, sempre falou muito bem de mim, né? Então, falava pro DC, falava pro Caim, pro Luke, não, que o moleque é bom, que o moleque é bom, que o moleque é bom, que o moleque vai vir aí. E era 2013, eu queria treinar o wrestling com eles, né? Então, pô, os caras convenceram, eu acabei indo pra lá pra treinar com eles. E no primeiro dia, eu lembro que, pô, fizeram uma casinha, né? Eu cheguei lá, fiz os dois primeiros treinos com o Luke e, pô, foi difícil demais, né? O cara tava, pô, no auge dele ali. Então, eu já, pô, primeira vez chegando numa academia, já saí morto dos dois rolas. Depois eu fiz um rola com o DC, ele veio de luva, né? Então, achei meio estranho. E, pô, quando eu tava conseguindo uma posição boa, ele batia, né? Então aquilo ali eu não tava acostumado, não tava esperando. Então, pô, eu tava conseguindo quase uma raspagem, ele, pô, me dava um soco, eu largava tudo, não tava esperando para aquilo. E depois ainda o último rola foi com o Caim Velasquez, que ele, pô, me deu uma amassada, eu já tava morto ali, não consegui achar ele se mexeu muito. E, pô, não consegui fazer nada com nenhum dos três, né? Aquilo ali eu fiquei, pô, fiquei mal ali, eu falei, pô, os caras são duros mesmo, né? Não consegui fazer nada. Ainda à noite eu fui, o Luke me chamou para treinar, fui treinar com ele ainda, tomei outra massa, falei, pô, não é possível, fui embora. Aí os caras, depois eu virei amigo de todos, né? Aí, tanto que depois eles até falaram, né? Chega, chamaram o Leandrinho, falou, pô, esse aí que era o cara, o duro aí? Aí o Leandrinho, não foi um bom dia para ele, mas... Aí os caras, pô, mas ele que é o duro? Ele que é o bom? Aí os caras provocando o Leandrinho, brincando, só que não na minha frente. Uhum. Só que eu falei, Leandrinho, eu vou voltar, velho, mas eu preciso treinar um pouco. Aí eu fui lá pra Califórnia, voltei, né, pro sul da Califórnia, aí treinei uma semana, aí muito. Aí quando eu voltei lá, eu falei, puta, agora dá pra fazer uma frente. Já sabia como ia ser, né, como ia ser a casinha. Aí eu voltei lá, consegui treinar bem melhor, né, consegui até finalizar a galera ali, mas também eles tinham até me finalizado. Aí, ali eu ganhei o respeito deles, né? Então, acho que quando eu voltei e treinei melhor, eu acho que eles acabaram me respeitando, viram que eu, pô, depois de apanhar ali, tomar uma escovada, voltei, né? Aí, depois disso, pô, os caras começaram a me ajudar muito e, pô, virei amigo de todos, né? Do DC, do Caim, do Luke, e, pô, sempre que eu posso, eu treino com eles. Quando eu falei que ia... Quando eu decidi que eu ia fazer MMA 100%, foi naquela luta do Miocic, a última do Miocic com o DC, eu Sim. até fui lá na casa do DC, o campo estava sendo feito lá, então, pô, treinei com eles ali, foi meio que o começo ali do, ok, vai, vou fazer MMA, então eu decidi fazer esse campo para ver se eu ia querer mesmo, se eu ia gostar. Então, essa foi a minha história aí com a galera da AKA lá. Então, eu ia fazer alguns campos lá, ia treinar o wrestling e treinar o jiu-jitsu, mas a primeira impressão ali foi diferente, porque, pô, achei que ia treinar bem, acabei tomando um amasso ali dos caras.
Pô, quase raspar o cara vem te dar uma moquetada de luvinha, é sacanagem, pô.
É, aí, mas foi meio que marcando, né, mas como eu não tava esperando...
Sim.
Mas depois na outra semana foi a mesma coisa, mas eu já sabia o que estava por vir, então eu já não me esperei, já estava mais preparado, escondi mais a cabeça, fui um pouco mais malandro e acabei treinando melhor. Mas depois disso, pô, os caras, claro, no começo ali eles faziam de tudo para também fazer o antijogo, né, para ficar aquele 0-0, mas aí até o Leandrinho deu um esculacho, falou, pô, vocês estão viajando, pô, o moleque é bom de jiu-jitsu, por que vocês não treinam? Pô, solta o jogo. Aí depois disso, os caras começaram a não ligavam de ser raspado ou de ser finalizado. Aí começou a ficar aquele treino maneiro ali de academia mesmo. Porque a galera, pô, esses caras são muito gente boa, né? Sempre me trataram muito bem. Aí depois disso virou tipo parceiro de treino mesmo, né? Não tinha mais aquele ego, né? Eu acho que isso é muito importante.
Se eu só falar, dar um depoimento aqui, porque teve um UFC que foi o do John Jones contra o Cormier, que a gente foi fazer a cobertura lá, fomos eu, Evelyn e Adriano. E aí chegamos lá, pô, vamos à academia, vamos lá na AKA ver o treino do DC, ele deixou, foi super solícito, gente boa pra caramba. E aí fomos conversar com ele, entrevistamos, o cara manda na academia, ele realmente, ele e o Velasquez são os caras que mandam na academia. Eu lembro até que tava o Josh Thompson, no meio da entrevista, Josh Thompson fazendo uma zona lá atrás, fazendo um barulheiro, pô, o Cormier parou, mas deu um esculacho nele, com a câmera ligada e tudo. A gente não colocou no ar porque achou chato. Mas deu um esculacho nele, a academia ficou um, assim, silêncio para a entrevista continuar. Ele pediu desculpa, porque é um cara muito legal. Depois, cortada a entrevista, vamos resenhar ali, o Buchecha está sendo muito simpático e muito, muito generoso. Porque o que o Cormier falou foi o seguinte, veio para cá o Buchecha. Buchecha veio para cá e era assim... Começava o treino, finalizou de novo. O cara falou, pô, o que é isso? Nem sei o que esse cara tá fazendo. Acho que o Cormier falou pra gente, eu posso estar enganado no número de vezes, mas acho que ele disse pra gente que foi finalizado umas 3 vezes. Fora o Velasquez, fora o Rockhold, fora mais alguns ali. Então, assim, o Buchecha já tá sendo elegante, talvez não comentar tanto treino, mas eu vou comentar que eu não sou lutador, então posso falar. O que o Cormier falou pra mim... foi que foi finalizado algumas vezes sem saber como, nesse segundo treino. O primeiro tá certo, foi isso aí mesmo que o Buchecha contou. O segundo, que o Buchecha foi elegante, eu não tô sendo tanto, só o Cormier foi finalizado umas 3-4 vezes, foi o que ele me falou. Posso estar errado, pode ter sido 2 ou 3, 3 ou 4, alguma coisa assim. Mas o que ele falou pra gente...
Né?
Aí vai. Mas o que ele falou foi isso, que foi um baile, no segundo treino foi baile.
Não, mas aí depois os caras já ficaram mais à vontade de treinar comigo também, aí já não ligavam, né? Mas eu tinha que voltar lá e pelo menos mudar a impressão do primeiro treino, né? Mas, pô, foi maneiro. Mas lá, pô, no primeiro treino lá, no segundo treino que eu dei lá da primeira vez, eu tomei uma amassada do Luke, só tava eu e ele ali. Tomei uma amassada que eu saí triste, que eu falei, porra. Aí eu saí mal de cabeça, fui treinar para poder voltar, né? Aí a segunda vez que eu voltei, aí eu consegui treinar melhor, que foi esse treino aí que o DC falou, mas, pô, como eu falei, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Depois que eles ficaram mais à vontade ali, aí melhorou tudo, né?
A coisa fluiu mais.
Aquele treino. Né? Porque também já viram que, pô, eu tava ali, já me viam mais como um teammate, né? Não só um cara que tá indo ali querer testar, né? Querer se testar.
Acontece muito isso, né, Buchecha? Às vezes chega alguém na academia, vai pegar, sei lá, pega o Cormier, que é um cara, pô, conceituado pra caramba. Pega o Velasquez, que na época tava voando. Querer tirar uma onda, os caras também não vão dar molezinha logo de cara.
Ah, não, mas acho que isso é normal, né? Academia, qualquer academia tem aquele bom e velho confere. É. Então, não foi diferente, né? Pô, eu sempre, quando eu comecei, eu não fiz nenhum sparring com o DC, né? Porque ele tava, pô, treinando com o Miocic, pô, ele nem perdia tempo ali treinando, fazendo sparring comigo, mas lógico que o wrestling ali eu fazia, o jiu-jitsu eu fazia com ele ali um pouco também, né? Mas o sparring eu não fiz nenhum. Fiz alguns sparrings na Ruka ali no começo, mas eu lembro que a galera falava, pô, começa aí. Aí eu falava, não, vou sem caneleira. Eu não, pô, nunca tinha feito uma aula de Muay Thai, né? Tinha feito só algumas manoplas ali. Então, pô, eu não tinha noção nenhuma, né? Só pra mim era tentar botar pra baixo e usar o jiu-jitsu. Então eu nem usava caneleira pra não atrapalhar na hora do grappling. Aí eu lembro que eu treinei um pouco e o primeiro sparring que eu fiz de falar, não, vai ter que botar tudo, caneleira,
capacete,
tudo, foi contra o Verdun. Aí que eu vi o que era um sparring de MMA de verdade, porque eu sabia que eu não ia botar para baixo, né, tão fácil. E eu tava de caneleira, tava de luva e capacete, então ali eu senti, eu falei, cara, o bagulho é sério. Aí deu pra sentir o que era um sparring de verdade.
Sparring com o Verdun não é brincadeira, não.
Não, mas, pô, o Verdun é meu brother, né? Então, sim. Mas ele, pô, não aliviou ali pra ver qual que era, né? Pra ver se eu realmente era algo que... Pra ver, né? Vou fazer o teste aqui com o moleque. Pô, mas foi, eu acho que o primeiro sparring de MMA foi com ele mesmo.
Ele já não era campeão mais, né, Buchecha? Ou ainda era?
Não, foi um pouco depois da luta dele com o Gustafsson. Foi agora, tá,
então,
né?
Então já foi depois. Foi depois dele perder o cinturão. Porque é diferente você pegar um campeão mundial, né, cara? Pegar o cara que foi campeão, peso pesado, treinado. É um nível muito, muito diferente, né, cara?
Ah, é, com certeza, né? Mas, pô, cara, eu tive a oportunidade de treinar com o Caim, né? Tive a oportunidade de treinar com o DC, com o Verdun, com o Cigano, né? Que eu treino muito também, porque a gente treina aqui junto. Então, pô, graças a Deus eu tive oportunidade, pô, com o Minotauro, né? Eu nunca fiz sparring com o Minotauro, mas, pô, só de poder treinar jiu-jitsu ali, de ter o contato ali com essas lendas, pô, foram oportunidades únicas, né? Pra mim, né? Então, pô, eu aproveitei cada momento ali, cada palavra que eles falavam, que cada toque. Então, eu acho que isso foi muito importante. Eu tive muita sorte, né? Vamos dizer assim, de poder ter dividido o tatame ali com esses caras.
É. E você começou a treinar MMA em 2020, né, para competição, mas já se fala bem antes de você estrear no MMA. Já se falava, sei lá, desde 2015, 2016, né, Buchecha? Que rolava esse papo que você ia migrar, né? Demorou um pouco, né?
Então, na verdade, o meu plano era, pô, era depois do Mundial de 2015 já ir, né? Então, que eu, 2015 eu queria lutar o Mundial, né? Pretendia ganhar, lutar o ADCC e depois já ir pro MMA. Mas aconteceu que eu, pô, estourei meu joelho e mudou muito os planos, né? Então, aí já não queria mais lutar MMA, eu já queria só recuperar meu joelho e tentar lutar mais um campeonato de jiu-jitsu. Pô, e acabou que eu ganhei, pô, 16, 17, 18, e acho que 19 também. Aí foi embalando, fui ficando mais à vontade, meu jiu-jitsu foi melhorando, eu achei que não era hora de sair, quando eu vi eu tava perto do 10º título, nunca almejei, passar, quebrar recorde de ninguém, mas quando eu vi, pô, eu tava com 8 títulos, eu falei, pô, se eu ganhar mais 2, eu empato, né, fico com 10. Aí quando eu vi, falei, ah, dá pra ir um pouco mais, pô, lutei bem, aí deu pra ganhar o 11º, quando eu vi, 12º, 13º, eu falei, ah, agora chega.
Faltou o dedo pra botar anel, né?
Já vai ter 20, né?
É, mas também chegou, pô, até hoje, falando, Bochecha 10 vezes campeão mundial, Bochecha é 11, ninguém nem sabe mais, todo mundo perdeu a conta, acho que isso já nem importa, né, mas... Só de eu ter feito ali, que muita gente me perguntava, pô, Bochecha, qual que é o teu objetivo, né? Eu falo, ah, meu objetivo é ser o melhor, meu objetivo é, aquelas entrevistas, né, de semana de campeonato, que, pô, tu tá ali com a cabeça cheia. Eu lembro que uma perguntaram, pô, qual que é o seu objetivo, o que te motiva, né? Eu falei, pô, foi a primeira vez ali que eu falei, ah, o que me motiva é fazer algo que nunca ninguém fez, né? Ser o único a fazer algo, então... E eu senti que eu tava perto daquilo quando eu falei, pô, se eu ganhar mais títulos que todo mundo, eu vou ser o único do planeta que vou poder falar isso, né? Então eu consegui, foi algo que me motivou ali, eu falei, não, eu quero ser o único, quero ser o único, o maior campeão da história. Então eu falei, ah, foi algo que depois, quando eu já tava ali com 8 títulos, foi algo que começou a me motivar. Depois que eu ganhei o 11º, ali eu falei, ah, vou botar mais 2 aí pra dificultar pra galera.
Pra que dar mole quando não precisa, né? Pra dar mole pra
aí, beber. Pô, agora vai ser difícil aí, porque né, a galera que tinha mais títulos pararam, né? Então agora vai ter que começar alguém de baixo aí, construir a história toda.
Né? No mínimo mais uns 15 anos aí de hegemonia, né? Barato.
Foi difícil, né? Eu acho que se não fosse a lesão eu nem teria conseguido, então pra se manter aí 10 anos, né, no topo, não foi fácil, mas acho que se não fosse isso eu não ia ser o Bochecha que eu sou hoje, né? Claro. Chegar com a bagagem que eu tô chegando no MMA, então acho que isso foi muito importante. Claro que eu também já pensei, pô, se eu tivesse largado tudo e me dedicado 100% desde 2013, foi quando a primeira vez que eu, né, tive contato com a galera do MMA, como seria, né, talvez eu teria sido um campeão, mas eu acho que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, então não me arrependo de nada, muito pelo contrário, acho que tudo aconteceu na minha vida, na minha carreira, do jeito que era para acontecer, e agora eu tô aqui, né, então semana de luta, chegando, amarradão, então é isso.
Fazer uma última pergunta da minha parte aqui, Bochecha, é o seguinte, todo mundo que tá no MMA tem objetivos na carreira que sejam, sei lá, como você falou, ser campeão, ser muitas vezes campeão, lutar em determinado lugar. E é uma pergunta que eu tenho que te fazer aqui, porque, querendo ou não, existe um evento que é maior do que os outros no mundo hoje, que é o UFC. Você tem a pretensão de algum dia, te mexe com a tua cabeça, como você falou, você queria fazer o que ninguém fez, conquistou 13 títulos mundiais aí. Agora, você pensa em ir pro UFC algum dia para ser campeão daquilo, peso pesado do UFC? Porque assim, hoje você tem muitos campeões né, de grande nome, mas o peso pesado nos Estados Unidos é uma cultura que vem desde lá de Muhammad Ali, né, todo mundo. Os grandes nomes do boxe nos Estados Unidos, que são reverenciados aí ao longo da história, tirando poucas exceções, Mike Tyson, enfim, são do peso pesado. Você tem pretensão de algum dia lutar no UFC para buscar o cinturão peso pesado do UFC?
Ah, eu vivo um dia de cada vez, né? Eu estou muito feliz no ano. Tenho, a organização tem me tratado muito bem. Então, eu não me vejo em nenhum momento agora pensando assim no futuro. Então eu tô feliz lá, tem muita coisa que eu quero alcançar lá e não é algo que me incomoda, né? Aprendi com a vida que a gente tem que viver hoje, né?
É isso. Doutor, obrigado, viu? Obrigado pela tua presença aqui. A gente entendeu o que você está falando, a gente respeita a tua emoção. Sabemos o quanto é difícil passar pelo que você passou aí e as notícias que você recebeu. Mas fica bem, treina bastante, o que é teu tá sempre guardado. E boa sorte.
Valeu, galera, foi mal aí.
Nada, que isso,
bicho. Arrebenta, meu irmão, boa luta lá, arrebenta, compadre. Valeu,
boa sorte. Valeu. Abraço. Tá aí o Marcos Buchecha conversando com a gente aqui. A gente, só para deixar tudo muito claro, a gente aceitou um pedido do Buchecha de não falar em nenhum momento sobre o que aconteceu com o Leandro Lowe, o assassinato do Leandro Lowe. E por isso realmente não fizemos nenhuma pergunta a ele a respeito desse assunto, respeitando, né, a emoção e a dor do Buchecha, que é um amigo do Leandro Lowe, né, o Gleitson. A gente lembra que no Mundial de Jiu-Jitsu o Buchecha chegou a abrir mão do título mundial pro Leandro Lowe ser campeão, né?
Você tá me emocionando também com essa história, porque era papo de os dois maiores nomes do jiu-jitsu serem também melhores amigos. E o André também conhece essa história, né, André? Que o Lowe chegou na final com o Buchecha no final do absoluto, que era o maior título, que é o maior título do jiu-jitsu. E esse que o Buchecha tem tantos, o Lowe chegou machucado e não ia poder fazer essa final com o Buchecha. O Buchecha foi...
Machucou na semi, né?
Isso,
machucou na semi. Com o Mohamed Ali, né? Monstro também.
Se classificou para a final, mas não ia poder fazer a final do grande título da vida dele.
Sim.
E aí o Buchecha, além de ser grande amigo, já tinha vários títulos, foi e cedeu esse título para ele, sem combinar nada. Chegou ali na hora do... Tem um protocolo do jiu-jitsu, né? Que o Lowe entrou lá com o braço enfaixado e tudo. Aí o Buchecha chegou no ouvido do árbitro e falou, pode dar a vitória para ele, sem combinar com o Lowe.
Eu desisto.
Aí o ginásio veio abaixo.
Pois é. Então isso mostra o quanto eles eram amigos, quanto tinham proximidade, né, cara? E a gente respeitando aqui, a gente não fez nenhuma pergunta, não abordou o assunto, porque sabíamos que era um assunto delicado, sensível pro Buchecha. Ele acabou, no fim, dizendo que tem que viver um dia de cada vez e certamente se emocionou lembrando do grande amigo. Então a gente, só explicando pros nossos ouvintes e pros nossos espectadores aqui, não é que não tenhamos lembrado de falar do assunto, que seria falado normalmente, mas diante de um pedido do Buchecha, atendido por nós, esse assunto não foi abordado na entrevista. Vamos falar rapidamente aqui do terceiro assunto dessa semana, na verdade o primeiro assunto, duas entrevistas agora, o primeiro assunto que a gente vai abordar é o UFC 278, que acontece no próximo sábado, lá em Salt Lake City, que vai ter a disputa de cinturão do peso meio-médio, Kamaru Usman contra Leon Edwards, e dois brasileiros, né, Paulo Borrachinha e José Aldo se apresentando. O Borrachinha vai enfrentar o Luke Rockhold, que deu esse amasso aí no Buchecha em priscas eras, no coevento principal, e Zé Aldo enfrentando o Georgiano Merab de Valishvili na antepenúltima luta do evento. Vamos falar rapidinho aqui, André e Gleidson, da luta principal primeiro, né? Vocês acreditam que o Leon Edwards pode quebrar a banca e vencer Kamaru Usman? André, essa pergunta não tá muito difícil de responder, não, né?
Rapaz, olha, eu acho que não, tá? Eu acho que não.
Tá bom. Vou tomar um susto aqui, né? Rapaz, não. Acho que vai. Falei, pô.
Não. Não, é muito difícil você apostar contra o Kamaru, né? O cara é um monstro, é o melhor lutador peso por peso. Tá fazendo o nome na categoria meio médio, pode se tornar o maior, né? A gente tem o George St. Pierre, mas ele pode chegar um dia a superar o St. Pierre, não tá muito longe disso acontecer. O Edwards é um cara muito bom em pé. Já perdeu pro Kamaru, diga-se de passagem, né? O Kamaru virou 100% wrestler contra ele, botou para baixo e amassou. Eu acho que esse seria o caminho de menor resistência. Cara, eu acho que pode dar ali, Leon Edwards, claro que pode. Fechou a grade ali, a porrada com o homem, pode sim. Uhum. Se o Kamaru se colocar em posições perigosas para ele, né? Quiser trocar muito, de forma muito franca ali com o Edwards. Agora, se ele for um cara, tem gente que é, pragmático que é, de usar aquele jab fabuloso dele, se precisar botar para baixo, botar, eu acho que não dá pro Edwards não, que é bom lutador, mas assim, nos últimos tempos venceu quem? Venceu o Nate Diaz, né? Empatou ali com o Belal Muhammad, não tem vitórias muito expressivas, mas é o cara que tá chegando no auge aí, se não tiver no auge, né? 30 anos de idade, pode complicar pro Kamaru, mas eu acho muito difícil.
Eu acho que, cara, assim, eu acho que o Kamaru só perde essa luta se ele não respeitar o Edwards, se quiser fazer brincadeira. se quiser brincar com o cara, e não é o perfil dele, né, Gleison? É um cara que respeita, que luta, leva a luta muito a sério.
O André falou exatamente esse ponto, que eu concordo muito, assim, o Usman, se for preciso, faz o feijão com arroz e nunca sai muito da tática. Pô, ele fez lutas onde a promoção dos combates exigiam formar assim, grandes rivalidades, né, com o Masvidal, com o Covington, com o próprio Durinho, que era um ex-parceiro de treinos. Então, assim, todas as lutas que poderiam mexer com o emocional dele, não mexeu. Então, ele é um cara que tem a mente muito trabalhada para isso. Então, assim, dificilmente eu acredito que ele vá sair da linha de estratégia dele para se emocionar no combate ali e tentar fazer alguma coisa que ele não faça diariamente, ele faça nas lutas, né? E ele fazendo é favorito absoluto. Contra o Edwards, contra qualquer outro da categoria. Talvez um Chimaev da vida possa complicar um pouco o jogo dele, mas ainda tem uma estrada ali para percorrer. Mas o Usman, assim, é dominante com sobras, para falar a verdade.
Eu acho que hoje o Usman, a próxima tópica aqui que a gente vai falar, se ele é o melhor peso por peso da atualidade, eu tenho uma certa dúvida. Essa dúvida se chama Charles do Bronx, não é só o campeão que se chama Charles do Bronx, não, essa dúvida sobre quem é o número um do mundo para mim também, peso por peso. Pode ser o Charles do Bronx, mas o Usman tá ali, né? Tá entre os três melhores.
Que o Usman é mais dominante, né, Russo?
Ele é muito
dominante. O Charles ganha dando aquele show dele, finalizando todo mundo, nocauteando e tudo, mas ele passa, dá um pouco mais de susto na torcida. O Usman não dá, cara. O Usman é assustador.
Cara, eu vou falar assim, pra você o seguinte. O Usman é assustador. Eu acho que o Usman é dominante pra caramba. Só que quando a gente vê, por exemplo, a gente vê as lutas do Charles, ele até estava aqui com a gente uma outra edição do Mundo da Luta, e aí eu perguntei para ele, Charles, esse negócio de tomar muito knockdown, estratégia, né? Ele riu assim, não falou nem que sim nem que não, mas me pareceu que sim pelo seguinte, ele quer puxar todo mundo pro chão, não adianta. Então a maneira mais fácil de puxar todo mundo pro chão, mesmo que seja o cara por cima de você, com o jiu-jitsu que ele tem, é botar o cara por cima, beleza, ele vai se virar ali e vai acabar conseguindo alguma coisa. Eu acho que o Charles não toma esses knockdowns todos, todo mundo fala. Eu acho que não. Pela reação dele, me pareceu que não. Eu acho que é muito... Pode ter um ou outro, claro, que tomou. Mas, assim, o Usman também tomou contra o Durinho e fez luta dura com alguns caras. Eu acho que os dois estão ali num nível acima até do Volkanovski. O Volkanovski é um cara que é muito dominante, é um coração absurdo, mas acho que eles estão um passinho ali acima do Volkanovski. Mas eu acho que é pertinente você falar, né, André, que o Usman é o número um, o número um peso por peso. Dá para falar isso tranquilamente. Não sei se cravar com total certeza, mas o Usman está ali, né, primeiro ou segundo do peso por peso.
Cara, eu cravo com total certeza. Eu cravo porque ele vai para a sexta defesa de cinturão, entendeu, Russo? Eu acho que isso faz muita diferença. É o cara que ele tem 18 vitórias seguidas na carreira. Ele perdeu lá atrás em 2013, quando ele era peso médio ainda, quer dizer, com 77 quilos o cara está invicto. Né? E está fazendo o que está fazendo com todo mundo, do jeito que faz, dominante, do jeito que é. Eu acho que é um cara que vai fazer história, já faz história, eu acho que vai fazer mais história ainda. Já está começando a... Não nas performances, mas de idade, o cara com 36 anos, daqui a pouco ele pode começar já a mostrar um pouquinho o desgaste do tempo. Não mostrou isso ainda, é um cara que fisicamente é privilegiado, é um atleta, luta 5 rounds com qualquer um, no mesmo ritmo, impressionante o gás que o cara tem, a força física. É um peso médio lutando de 7-7. Dependendo do que acontecer na categoria de cima, pode subir para o médio e fazer ainda mais história. Então, por isso que eu cravo. Eu acho que são alguns dados. Cara, o Charles, não tem o que falar do Charles. É um monstro. Mas ainda não tem as 5 defesas que o Camaro tem. Não tem a dominância que o Camaro tem. Então, eu acho que pode se tornar? Claro que pode. Mas hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o número um peso por peso.
Entendi. Você acha que eu concordo, Gleison?
Ele concordo, é o número um? Exatamente nesse ponto que o André levantou. É muita história em luta grande, né? Fazendo, né? Por mais que algumas lutas sejam repetidas e tal, mas o que ele vem fazendo realmente é impressionante. Não sei se, de repente, o John Jones voltando, ganhando uma ou duas, ele passe logo pela história que tem no evento, de repente aquilo. O Charles
se defender... campeão peso pesado, ganhar do...
Mas o momento,
do enganou,
sem dúvida história. Alguma, o momento é do Usman.
O momento é dele. Eu acho que o Charles tem... o meu argumento muito... Eu argumento
mas
muito
agora, o mais empolgante, o Charles é muito mais, né? Sim, não, o Usman, em muitas lutas, foi bem amarrão, mas o resultado tá aí, né?
A gente vai ver. Tirando a luta com o Masvidal e com o Durinho, acho que nenhuma outra ele foi tão bem. Assim, com o Covington ele foi bem, mas foi uma luta, né, de laicar e tudo. Mas eu acho que o meu argumento pelo Charles é só que o Charles, ele não vou dizer que ele varreu a categoria, mas ele quase varreu a categoria inteira. Faltou o Khabib, cara.
Mas o Usman, tá voltando, tá repetindo, sim, tanto que tá. Ele varreu.
Pois é, pois é.
Já zerou, zerou e tá indo de novo. É que o Charles entretém mais, né? O Camaru não entretém tanto. Mas esse é um ponto que eu acho genial dele, cara. Ele simplesmente ele domina os caras de uma forma, ele não dá espetáculo, mas ele vai no ponto de menor resistência ali muitas vezes. Ele consegue ser tão consistente, cara. A consistência dele é um negócio impressionante, cara. É bom de jab? Então ele vai te dar jab a noite inteira. E se você se aproximar, ele vai te botar para baixo. E engole seco, toma porrada, cai e levanta também. Porra, o bicho é sinistro, cara.
Não, ele é absurdo, ele é absurdo. O Dana White tá falando toda hora aí que ele é o número um peso por peso, tem que falar dele, esqueceu o John Jones, que o John Jones não tá lutando, o Camaro. Eu acho o Camaro fortíssimo também, acho um cara, pô, fora da acima da média, fora da curva. Só tem esse pontinho do Charles, que eu acho que o Charles uma hora vai passar ele aí, mas pode ser bem patriotado. Ou então, não é nem patriotada não, é que eu acho o Charles um cara excepcional. Então,
eu gosto muito mais de ver o Charles lutar também. Esse é tipo de goleada, nossa. Pois é. É um dos caras que eu mais gosto de ver lutar.
Mas analisando friamente, acho que vocês têm um ponto importante nisso aí. Vamos falar rapidinho dos brasileiros aqui. Paulo Borrachinha, né, vai enfrentar o ex-campeão Luke Rockhold, que teoricamente é uma luta, né, mais favorável que a do Zé Aldo contra o Merab do Valichvili. O que vocês acham, Gleidson? Acha que o Luke pode surpreender ou foi a péssima ideia dele escolher o Borrachinha como adversário?
Eu acho que o Luke é uma ótima luta para o Borrachinha, Russo. O Borrachinha vem de duas derrotas, mas é um cara que faz lutas empolgantes, né, cara? E o Luke não é tanto da amarração, é um cara que pode protagonizar uma boa luta com o Borrachinha. E é curioso também, assim, o Borrachinha vem criando tanto caso com o UFC, né? E mesmo assim, ele é co-main event num evento que tem José Aldo, né, cara? Impressionante, assim, a moral que ele tem com o UFC, o apelo que ele tem com os fãs. Então, assim, realmente, eu acho que ele botando a cabeça no lugar e voltando aos trilhos aí, vai continuar tendo lutas desse nível, assim, contra adversários tops, ex-campeões, sim, que protagonizem lutas boas e tudo mais.
O que você acha, André? Luta boa ou perigosa pro Borrachinha?
Cara, eu tô com o Gleidson. Eu acho que é uma luta boa porque o Rockhold é um cara de nome, tem muito apelo ainda, ex-campeão, né, do UFC, do Strikeforce. E é um cara que vem já, poxa, a última luta dele foi contra o Borrovich em 2019. Antes ele tinha perdido pro Romero. Acho que a última vitória dele foi contra o David Brunt. Isso. Ele lanchou o David Brunt, né? É o Brunt, né? Estamos fazendo a brincadeira de Brunt
com o Brunt,
né? Pra explicar, né? Aquela, né? Pegadinha. É, que ele venceu o Brunt lá em 2017, sei lá. Então é um cara que tá sem ritmo, passou por várias lesões. É, me parece que o UFC tá querendo dar mais até moral pro Borrachinha nesse caso do que dar pro Rockhold, né? Que tá com o discurso que tá bem pra caramba, que tá voando. Tomara que ele chegue na melhor versão contra o Borrachinha, porque isso vai engrandecer ainda mais esse co-main event. Mas eu tô com um brasileiro, acho que vai dar boa pra ele. E tá muito focado, né, cara? Última luta do contrato, ele tá, porra, no shape do moleque?
Tá fortíssimo. Porra, tá um brincado, cavalo.
Rasgado. E tá, meu irmão, naquela fome, né? Faca nos dentes. Né?
É, eu acho assim, cara, se em condições normais, o Rockhold, que foi nocauteado pelo Bisping, e até com um golpe que não é dos mais fortes, o queixo dele, pra mim, já foi, tem um tempo, se ele demole, o Borrachinha nocauteia ele em 20 segundos. Uma mão que entra ali, ele desce. Uma mão bem, bem encaixada, e o Borrachinha tem muito volume de luta, é muito forte, pressiona demais, né, ele tem precisão nos golpes. Então, assim, se entrar um golpe...
Principalmente no começo.
No começo, quando o gás tá lá no alto, exatamente. É. Tá tudo em cima. Eu acho que o Borrachinha tem muita chance de conquistar uma vitória épica. Pegar um ex-campeão e ganhar em 30 segundos. Tem chance. Não vai dizer que vai acontecer. Ele vai pegar um cara experiente, um cara que vem treinando, treina numa grande academia. Como a gente falou aí, deu calor no bochecha no chão. Não precisa falar mais nada. É. Mas, hoje... Tá bom que o Borrachinha não luta um tempão também, mas hoje eu acho uma luta perigosíssima pro Luke Rockhold, uma luta muito favorável ao Borrachinha. Acho que o Borrachinha pegou a escada que papai do céu mandou pra ele.
E é uma combinação assim, um que bate igual um cavalo, tá com fome de vitória, precisa vencer, entendeu? É a luta talvez a mais importante da vida dele, pra contrato e tudo. E o outro cara que tá muito tempo parado, já não tem o mesmo queixo.
É isso.
E, cara, se engolir uma porrada daquela seco, meu amigo, já era.
Senta.
E por enquanto, né, assim, baseado nas últimas lutas, o Borrachinha tá longe do declínio, né? Ele perdeu pro Adesanya, o Vettori foi aquela luta pau a pau com os problemas da semana ali, da questão do peso e tudo. Então a gente não vê o Borrachinha nessa mesma queda que o Luke tem nos últimos anos. Assim, de repente o Luke no auge, com o Borrachinha no auge, seria um lutaço muito mais equilibrado. Um Luke até favorito. Mas o atual momento é totalmente favorável ao Borrachinha.
Totalmente favorável ao Borrachinha. Eu prevejo uma vitória arrasadora. Daquele nível Johnny Hendricks, sabe? Que ele pegou o Johnny Hendricks e passou o carro. Acho que vai acontecer isso. Vamos ver o que vai dar essa luta. Outro brasileiro em destaque nesse evento, José Aldo, vai enfrentar no peso galo o georgiano Merab Dvalishvili. Que ao contrário do Luke Rockhold, tem um queixo de pedra, tem um gás infinito, é um lutador que... tem um jogo de luta agarrada muito sólido, ou seja, prevejo uma luta muito empolgante, muito desafiadora para o Zé Aldo. A gente conversou aqui com o Dedé Pederneza, ele falou, olha, claro que ele ia falar que acredita na vitória do Aldo, evidentemente, mas ele falou que tudo que o Dvalishvili pode oferecer, o Aldo tem o antídoto ainda melhor. Ou seja, o Aldo tem uma excelente defesa de quedas, tem movimentação que pode tirar o gás do georgiano, bate muito forte. Você lembra que na última luta do Dvalishvili, se eu não me engano, contra o Marlon Moraes, ele por muito pouco não foi nocauteado pelo Marlon. O Marlon depois acabou sendo, né, cansando, e o Dvalishvili virou a luta. Mas o georgiano quase foi nocauteado pelo Marlon. Então, o Dedé acredita que é uma luta muito boa para o Aldo. Quero ouvir de vocês. André, o que você acha dessa luta para o Zé Aldo aí?
Cara, eu acho que se o Dvalishvili vencer, vai ser uma zebra danada, cara. Porque, o moleque é bom, é aquele baixotinho, forte pra caramba, tem gás, é um cara elétrico, vem de várias vitórias, são 7, eu acho, seguidas, né, no UFC?
Acho que é isso.
Mas, cara, a vitória mais importante dele foi contra o Marlon, cara. Marlon já...
Que ele quase perdeu, UFC, né?
Quase perdeu, o Marlon já combalido, já tinha sofrido várias derrotas, vários nocautes. Cara, o Aldo é melhor que ele em todas as áreas. O Aldo já lutou com caras como o Merab, assim, sei lá, desde 2000 e pouquinho que o Aldo luta com caras desse mesmo estilo aí, né? Não é nada de novo, cara. Pô, assim, eu acho que estão dando como missão difícil. Não acho não, cara. Claro, não tem missão fácil ali, né? A gente tá falando de dois tops, claro, né? Uma competição de alto nível. Não tô querendo desfazer do Merab de jeito nenhum, mas eu não vejo o Merab um quebra-cabeças desse pro Aldo ter que resolver. O Aldo tá voando, cara. Tá muito bem de 61. E outra coisa, tá? Ele tá muito motivado, cara. Ele tá nesse sprint final pra ser campeão peso galo. O cara já conquistou tudo que ele tinha que conquistar. Em todos os sentidos. Financeiro, de carreira, de família. O último tiro dele é pro cinturão. Então eu acho que, o Merab que se cuide, cara. Porque o Aldo vai com aquela vontade de arrancar a cabeça.
Concordo, Gleison.
Concordo. Eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Porque ele não apresenta nada que o Aldo não tenha visto, né, na carreira, né? Até nas lutas mais recentes, lutas por títulos e tudo mais. Então, precisar ficar em pé, o Aldo vai ficar. Eu acho que o Aldo pode defender bem as quedas. E aí, pode ir moendo o Merab ali nas pernas, né, com os chutes. Eu acho que a grande encrenca é o Aldo para o Merab, né? É o inverso, né? Eu até vi algumas questões de favoritismo. O Merab é um pouquinho favorito em relação a essa luta. E eu, assim como o André, eu também não entendo.
Tá na hora de ganhar dinheiro, né?
Tá, não dá para entender por que o Aldo não é um favorito para uma luta dessa. Porque aquela questão de adaptação ao peso galo já passou. O Aldo já fez vem de três boas vitórias nessa categoria. Então, tá, assim como o Borrachinha, eu falei do Borrachinha, também tá longe de aparentar algum declínio. E tá nesse tiro aí de buscar o cinturão. Ele tá uma vitória, né, de uma luta por título. Que é uma motivação melhor do que essa. O Aldo, que sempre foi um cara profissional. A gente nunca viu o Aldo lutando fora de forma, por exemplo, né? Então, assim, é um baita lutador e tá em ótima forma, assim. Eu não vejo o porquê dele não ser o favorito para esse combate.
Fala, André.
Só dar um dado aqui, até passar a bola para você, Russo. Eu tô olhando aqui, eu abri aqui, por acaso, o share dog do Merab. Ele tem 14 vitórias, né? O cara nocauteou 3, finalizou 1 e tem 10 decisões. Então, é um cara que vai querer fazer aquele jogo encardido com o Aldo. Entendeu? De derrubar, ficar na grade, não sei o quê. Cara, quem você lembra, assim, que conseguiu fazer esse jogo com o Aldo?
Não, ninguém.
De botar e ficar amassando ali.
Amassar no chão? Pô, o Chad Mendes não conseguiu. Caras muito bons de wrestling não chegaram perto de conseguir.
Uriah Faber.
Não conseguiram. Acho que o Aldo é muito favorito também, concordo com vocês. Acho que é uma luta legal de se ver. Acho que é uma luta que vai credenciar o Aldo com a vitória a disputar o cinturão. Você tem o Aljamain e o Dillashaw, né, que vão fazer a disputa. Acho que o Aldo naturalmente seria o próximo, caso vença o Merab Dvalishvili. Vamos ver. Eu não acredito em nenhuma surpresa nessa luta, não. Né? Para esses dois brasileiros, não acredito em nenhuma surpresa. Acho que o Borrachinha vence o Rockhold e acho que o Aldo vence o Merab com tranquilidade. Acho que o Aldo com um pouco mais de dificuldade, o Borrachinha acho que vai passar o carro no Rockhold. Se não passar, vai ser uma zebraça, na minha opinião. Mas acho que o Aldo passa bem. E a gente só lembra aqui que os três brasileiros que lutam nesse evento, né? O Léo Santos, companheiro de equipe aí, grande amigo do Zé Aldo, vai enfrentar o Jared Gordon no card preliminar. O Francisco Figueiredo enfrenta o Amir Albazi e o Daniel Miojo enfrenta o Vitor Altamirano, os três no card preliminar. A gente lembra que o UFC 278 acontece no próximo sábado, dia 20 de agosto, lá em Salt Lake City. Card preliminar, 19 horas no horário de Brasília. Card principal, às 23 horas no horário de Brasília. O Combate transmite o evento na íntegra, com exclusividade e ao vivo. E o Combate.com e o Sport TV3 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar. O site acompanha o evento inteiro em tempo real. Tá nessa, André? Tá nessa escala aí?
Não.
Tá no chinelo?
Não, eu tô no surf fim de semana.
Boa. Se tiver, né? Que hoje tá a primeira chamada, foi off aí. Off não, né? Tá on hold, né?
Tá on hold, tá dando off desde quinta-feira. Tô escalado fim de semana inteiro passado, fiquei escalado no surf, não teve.
Que beleza. Acho que sou
eu, cara. Eu tô escalado, não tem surf.
É isso. Inimigo das ondas aí, Anderson André de Azevedo.
Vou mandar um WhatsApp pro Netuno, falar, pô,
qual é, pelo amor de Deus. Muito bem. Então vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização. Vergonha da semana não tem, hein? Hoje a gente conseguiu uma proeza de no MMA não ter uma vergonha da semana. Ainda bem, mas é uma proeza. Toda semana tem um lambão aí fazendo alguma cagada que a gente bota aqui para denunciar. Nocaute da semana são três candidatos. Marlon Vera sobre Dominique Cruz no UFC do último sábado. Um chute na cabeça devastador. Desmond Monabat, uma joelhada voadora em cima do Davi Loureiro no Tough Enough 129. Ou Goichi Yamauchi, um uppercut em cima do Neyman Grace no Bellator 284. A gente lembra sempre que todos esses candidatos aqui vão estar lá na nota do combate.com. Você pode ver os vídeos, pode concordar ou discordar da nossa eleição aqui. Vai lá, Gleidson, nocaute da semana.
Fiquei em dúvida, hein, Russo?
É, né?
Tava em dúvida entre o Goichi e o Desmond, mas essa joelhada voadora dele no Tough Enough foi mortal ali, né?
E o jeito que o Davi Loureiro caiu foi feio demais,
exatamente.
Né?
Apagou em pegou, pé. A cena foi plástica e o nocaute foi daqueles também.
É, cirúrgico. André?
Cara, eu vou no do Vera, cara. Do Tito, né? Vera. Eu vou por conta da situação toda, né? Até o Combate publicou hoje uma tirinha lá do post, mais aspas, do Vera, né? E há duas semanas antes da luta, o treinador mandou um print da última luta do Dominique, agora não lembro quem foi, o Pedro Munhoz, chutando o corpo do Dominique e o Dominique abaixando. Só mandou esse print e não falou nada. Chegou na hora da luta, naquele momento, o treinador dele falou assim, ó, é agora, joga a perna esquerda. E ele jogou, só que em vez de jogar no corpo, ele jogou na cabeça, quebrou o nariz do Dominator, que tava bem na luta. Esse moleque tá no momento dele, né, cara? Não sei se vai ser campeão. Mas, pô, moleque bom, cara, guerreiraço.
Eu acho ele um grande
pelo feito, eu dou pro Tito.
É, eu vou contigo, Marlon Vera também. Acho que o Desmond Monabat merece muito destaque aí. A joelhada voadora é muito bacana em cima do Davi Loureiro. Mas, assim, temos níveis nesse jogo, né? O Marlon Vera nocauteou um ex-campeão, um cara, pô, histórico no peso galo, que é o Dominique Cruz, quebrando o nariz do americano. E, assim, um golpe que ele já vem aí patenteando, né? Que o Frank Edgar já sofreu com ele. Agora o Dominique Cruz, o cara tá fazendo bonito aí, né? Tá fazendo bonito nesse golpe aí. Tá sendo um golpe muito perigoso, muito útil para ele nas lutas dele. Então tá aí o Marlon Vera, nocaute da semana. Tá uma história bacaninha do Marlon Vera, que ele tem uma filha que tem uma deficiência, e ele vem, ele declarou que todas as bolsas dele, e na verdade todos os prêmios que ele ganha, e parte das bolsas, ele foi juntando para conseguir custear uma cirurgia para a filhinha dele, e agora a filhinha dele tá bem, conseguiu, até foi a luta, ver a luta dele contra o Dominique Cruz. Então achei bacana essa forma dele lidar com a família dele, um jeito muito bacana de ser um paizão, o Marlon Vera aí. Então, nocaute da semana, pro Marlon Vera em cima do Dominic Cruz. Finalização da semana. Ah, só falando aqui, o nocaute do Goichi Yamaguchi sobre o Neyman Grace, também um baita do nocaute. O Goichi não é só o maior finalizador do Bellator, mostrou também que tem condições de nocautear. Nocauteou um lutador duríssimo, que é o Neyman Grace, com um uppercut duro também, bem encaixado. Neyman, que é treinado pelo Rafael Cordeiro, ou seja, não é nenhum bobo na luta em pé. Então aí também os parabéns ao Goichi Yamaguchi.
Finalização, o Goichi, apesar do nome, é brasileiro. Né?
É brasileiro. Acho que ele nasceu no Brasil, foi criado no Japão. Ele nasceu no Japão, foi criado no Brasil. Tem uma história dessa, mas não é? Ele nasceu no Paraná mesmo.
Eu acho que é brasileiro. Não sei. Mas assim, eu conheço o Goichi como o Paraná, o irmão dele.
Tá ali.
Inclusive a Renatinha Amoré, que trabalhou com a gente, foi repórter do Combate.
Sim, casou com o irmão dele,
Osama, né? Casada, tem filhinho, tudo.
Lá do Sul. Então tá aí. O Goichi Yamaguchi sendo citado aqui, mas o nocaute da semana, Marlon Vera. Finalização da semana, temos também três candidatos: o Gerald Mirchart, uma guilhotina em cima do Bruno Blindado, no UFC do último sábado. Eduardo Penho, a Kimura com as pernas sobre o Tig Vigil, no Tough Enough 129. Esse eventinho.
Rendeu, né?
E o Shahban Al-Hassov mata leão em pé sobre o Mikhail Doroshenko, no Eagle UFC 49. Agora vou começar com o André aí. Finalização da semana, doutor.
Cara, vou nessa do moleque do Tough Enough aí, que mura com as pernas, pô. A guilhotina, eu vou por eliminação, inclusive. A guilhotina do meu chat, o Bruno já tava praticamente batido ali, já tinha levado uma porradaço ali no queixo. O Mata-Leão em pé. Não é nada demais, né, Gleitson? O Mata-Leãozinho em pé ali, pá, aproveitou, viu o gol, agora pegou. Agora, uma Kimura com as pernas, meu camarada. Essa eu nunca nem treinei, cara. Já treinou essa aí, Gleitson?
Rapaz, o que mais me impressionou foi a sagacidade dele, André. Que ele ficou buscando posição. O vídeo que a gente vai botar, inclusive, na nota do site, dura uns 2 minutos, né, cara? Eu fiquei assistindo o vídeo e falei, agora vai. Aí não, o cara saía. Aí, foi lá na quinta, sexta tentativa que ele pegou. Então, assim,
eu vou
exatamente nesse ponto que o André falou, mas a sagacidade para chegar na posição. Então, assim, realmente o cara deu um show ali.
É, para mim também, Eduardo Penha... Tem nem o que discutir. A preparação da finalização, as possibilidades que ele criou ao longo da luta de finalizar de tudo que é jeito, né? Pegou as costas, tentou não sei o quê, no fim fez uma Kimura com as pernas. Então, assim...
Isso lembrava Minotauro nos velhos tempos, cara. O Buchecha falou do Minotauro. Uhum. Uma luta que mais me marcou, uma luta assim, que me marcou muito do Minotauro lá atrás no Pride foi contra o Anson Inoue. Não sei se vocês vão lembrar dessa luta. Pô. Que ele ficou tentando posição até pegar, assim, tentou umas 6 diferentes. O Anson Inoue era muito bom no chão. Então ele tentava uma, o Anson Inoue saía. Ele tentava outra, o Anson Inoue saía. Eu lembro muito de um clipe que rodava naquela época das posições até o Minotauro pegar. Aí eu lembrei dessa posição aí que o cara foi sem parar até chegar lá na posição.
Os caras gostam de falar, os americanos gostam de bater no peito e falar do chain wrestling, né? Que é o wrestling em cadeia.
Isso.
Esse é o chain jitsu, né, cara?
É
o chain jitsu.
É isso. Exatamente. É isso. Foi muito bem o Eduardo Penha, então finalização da semana para ele em cima do Tig Vigil no Tough Enough 129. Como não temos vergonha da semana, meus amigos, vamos encerrando por aqui a essa edição do Mundo da Luta. Lembrando o seguinte, rapidinho aqui, deixa eu só conferir, mas essa é a edição número 198 do Mundo da Luta. Daqui a 2 edições, edição 200, vamos tentar preparar um negócio especial para todo mundo, vamos ver se vai dar certo, mas tem que comemorar aí 200 edições do nosso podcast.
Octógono amarelo aí.
É isso. UFC 200, pô, Mundo da Luta 200. Calma. De repente vem todo mundo de amarelo aqui, né? É. Não, amarelo nunca, amigo. Amarelo é amarelar jamais. Vamos na calma aqui. Boa. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês, Gleidson, André. Valeu, hein?
Valeu, Lúcio. Foi um prazer, cara.
Andrezão, obrigado, hein?
Valeu, galera. Tamo juntos.
Valeu. Eu te lembro que o podcast Mundo da Luta tá disponível lá no combate.com. Você pode clicar e ouvir essa edição, não só essa, como todas as outras da nossa história aí. E também nos principais agregadores de podcast do mundo, g.globo/podcasts, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Grupo Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. A produção e o roteiro desse episódio são do Adriano Albuquerque e edição da Maria Clara Alencar. Tá bom? Grande abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Valeu.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.